Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí aos domingos das 10 às 11 horas e às quintas-feiras às 19h30. Na parte técnica aqui, meu amigo Pedro, hoje com uma camisa havaiana ali, florida, verde, e um ouvinte mandou uma mensagem, Pedro, porque eu sempre falo que essas camisas floridas aqui vêm do Hawaii, lá de Honolulu, né? E ele me falou também que em Okinawa, no Japão, também tem uma tradição de camisas coloridas, e aí ele quer que eu pergunte para você, é realmente o Hawaii onde você importa as camisas ou elas estão vindo de Okinawa, no Japão? O que, é que você me responde? Estão vindo da 25 de março mesmo. Ele disse que é da 25 de março. Mas quem traz é o havaiano ou é o japonês, ô Pedro? Os dois? Ele disse que ele é universalista, então são os dois. Tá bom. Bom, pessoal, programa aqui ao vivo, exatamente agora, 10 horas e 2 minutos. Como vocês sabem, essa semana viajarei para o Japão, onde eu vou fazer duas palestras e um curso. Eu vou estar em Guma e também em Kanagawa. E eu estou gravando os programas antes, como eu já informei para vocês. Na sexta-feira eu gravei os dois próximos programas, que irão ao ar na quinta-feira que vem, no domingo. O primeiro programa na quinta-feira que eu já gravei é uma entrevista com meu amigo Jefferson Orlando sobre terapia reencarnacionista, bloqueios que as pessoas trazem de períodos anteriores a essa vida e os mecanismos disso. Então, uma entrevista muito legal. E para o domingo, eu deixei um programa com uma série de temas que eu fui desenvolvendo e explicando com algumas pequenas dicas legais para médiuns e sensitivos em geral. E aí, neste programa, que será o do domingo, no segundo bloco, eu li um texto grande do próximo livro que eu lançarei, que será o livro Na Luz dos Xamãs. Eu vou fazer em autoria com Samuel de Souza. O livro está pronto, nós estamos revisando. Ele será lançado em dezembro, provavelmente no dia 14 de dezembro, na Mystic Fair, com aqui a participação de vários palestrantes e apresentadores aqui da Rádio Vibe Mundial, provavelmente no dia 14 de dezembro, mas tem que confeccionar o livro todo, a gente já está para entregar. Enquanto eu estiver na viagem para o Japão, o livro já vai estar sendo diagramado, vai sair pela editora Alfabeto aqui de São Paulo, que tem uma distribuição nacional. Por que eu estou comentando isso hoje? Já que no domingo que vem terá esse conteúdo do livro, muito bonito, o texto que eu escrevi e que eu vou verter junto com os outros textos e disponibilizei no programa. E ontem eu tinha marcado com o Samuel para fazer a revisão, ele na casa dele no Morumbi e eu na saúde, mas acabou não dando certo e nós vamos trabalhar amanhã, no feriado, na parte da tarde, fazendo essa praticamente última revisão, né? Tem a nossa amiga Inês que está ajudando também na revisão e várias outras pessoas que estão dando suporte para a gente. O que isso tem a ver com o programa de hoje? Pessoal, eu acordei hoje cedo, acordei às 7 da manhã, me sentei no sofá da sala e fui fazer uma pequena meditação para me preparar, para logo depois fazer barba, tomar banho, me arrumar e sair aqui para a rádio. Eu sempre chego uma hora antes. Eu tenho muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande estar fazendo um programa aqui para vocês. E eu estou sentado ali no sofá de pernas cruzadas, cabelo ainda desgrenhado do sono. Vamos dizer, Pedro, remela caindo do olho. Aquela cara amassada depois da noite de sono. Eu sentado ali, cara, vestido ainda de pijama ali, meditando um pouquinho, com a preguiça de sair para tomar banho dali, Pedro. Quando à minha direita, assim, mentalmente, eu vejo uma presença indígena extrafísica, que eu já vi algumas vezes. Eu não vou descrever aqui para vocês como ele é, uma presença masculina, porque ele não quer. Ele é bem discreto, é um guardião espiritual que não gosta de aparecer, trabalha sempre nos bastidores dos trabalhos espirituais, e ele, então, telepaticamente conversou comigo. E eu peguei o caderno e comecei a anotar. Peguei aquele bloquinho que me veio da Ana Borges, lá do Nordeste, se lembram? Para quem está vendo aqui no YouTube, estou mostrando, ela deve estar assistindo o programa também. E aí, olha, seu caderno já está quase no final aqui, o seu bloquinho, que você pintou a capa lindamente para mim. Escrevi mais um texto nele, que foram as palavras desse guardião indígena extrafísico, e o livro vai se chamar Na Luz dos Xamãs. E para minha surpresa, o conteúdo que ele me falou se refere ao livro, e eu quero compartilhar com vocês. Está quentinho, foi feito ainda agora lá em casa, eu vim para cá na sequência e quero ler para vocês o que ele falou para mim. Inclusive o Samuel de Souza, que é coautor do livro, também um pesquisador da parte xamânica e facilitador de cursos xamânicos também, muito sério, muito bom, escreveu isso aqui, melhor, escrevi isso aqui, que também tem a ver com ele, que é o coautor do livro. E agora, Pedro, eu quero disponibilizar. Você tem aquela trilha sonora neutra aí, qualquer? Porque não pode usar mais música. O YouTube corta, né? Mas tem algumas trilhas que o YouTube libera. Pega uma aí que você tiver inspiração. Deixa de fundo aí, por favor. É um texto pequenininho, viu, pessoal? Antes que eu comece os temas de hoje, que são temas variados, tá bom? E depois eu vou abrir para perguntas. Vamos lá. Me dá um retorno aqui de som, Pedro, por favor. Tá. Vou ler aqui de improviso, tá sem correção. Acabou de acontecer lá em casa, pessoal. Você vê como são as coisas, né? Passei ontem revisando o livro, tô na atmosfera dele, na luz dos xamãs, assim como eu tenho na luz de Krishna, na luz dos pretos velhos, e quem sabe o ano que vem, na luz de Jesus, na luz de Buda, na luz da Mãe Divina, o que for possível, né, que Deus me orientar e me der forças para fazer enquanto eu estiver nesse plano aqui encarnado, tá bom? Vamos lá, olha o que ele me disse, pessoal. Eu sou um dos guardiões do livro e quero que você e seu amigo saibam de uma coisa. Vocês dois são os escritores do livro, mas a inspiração vem do Grande Espírito. O livro é dele. Sintam-se honrados por participarem da obra dele. Lá, dos campos espirituais, os guardiões das trilhas xamânicas estão cuidando desta empreitada de luz. Eles sabem que os textos enxugarão muitas lágrimas e iluminarão a muitos corações. Eles ensinam que o Grande Espírito está no grande céu e também nas coisas minúsculas. E em cada coração, onde os justos se encontram na mesma trilha do amor. Você só me viu porque assim ele permitiu. Portanto, que você e seu amigo cumpram esta tarefa com alegria e honra. Que suas visões sejam expandidas pelo grande céu e que os seus passos sejam sempre luminosos, pois assim quer o Grande Espírito. Que você e seu amigo saibam que os guardiões das trilhas sagradas sempre estarão orando por vocês. Pedro, acabei de escrever isso em casa, cara. Já um dos guardiões de um livro chamado Na Luz dos Xamãs, que eu e Samuel estamos escrevendo, né? E a gente sabe que tem toda uma atmosfera espiritual. Vem um guardião e fala assim: o livro não é de vocês, é do Grande Espírito, a tarefa de vocês é só verter isso aí no mundo. É legal esse tipo de coisa, né? A gente saber que é participante de algo, não é dono de nada e está fazendo uma tarefa, né? Como tantas outras aí que o Eterno deu para a gente e a gente vai tentando fazer aqui embaixo. Então é muito legal poder compartilhar isso com todo mundo, tá bom? Bom, agora os temas do programa de hoje, eu anotei vários deles aqui, são bem variados. Deixa eu achar aqui as anotações, espera aí, pessoal. Só um instantinho, pessoal, que eu acabei me enrolando aqui para poder passar o texto para vocês e tô catando aqui os tópicos que estão anotados para o programa de hoje. Espera aí. Deixa a música um instantinho aí, Pedro. Achei. Vamos lá. Gente, eu reuni aqui alguns temas variados, toques conscienciais diferentes sobre vários temas. Quando a gente entrar no intervalo, eu vou deixar as duas linhas abertas para vocês fazerem perguntas, tá? É, os próximos programas, os dois próximos, quinta e domingo, já estão gravados. E na terça-feira eu virei aqui de manhã gravar os outros dois da outra semana, né? Até eu voltar da viagem do Japão e retomar os programas ao vivo. Então, eu vou deixar aberto mais uma vez as linhas para aproveitar aqui o programa ao vivo, porque nós vamos passar quatro programas gravados com conteúdo cheio, sem perguntas, tá bom? Então, peguei alguns temas aqui variados. Vamos lá. O primeiro desses temas, que é uma coisa que eu tenho observado muita gente se enrolar com isso, existe um ensinamento clássico que vigorava nas iniciações clássicas de outrora, no Oriente, no Egito, na Grécia, onde houvesse um teor espiritual, uma profundidade da luz, vertendo ensinamentos para mestres e discípulos dentro de suas tradições, havia sempre o cuidado de ensinar a todos os estudantes espirituais que não se negocia com a luz. A luz não faz pacto, não negocia nada, a não ser a cabeça do nosso ego decepada pelas afiadas espadas do discernimento. Tá? Não adianta tergiversar diante da luz, não adianta tentar jogo de chantagem emocional com a luz. A luz se refere a despertar da consciência, a melhoria do caráter de todos nós, os pensamentos, sentimento e energia, cada um na sua, do seu jeito, na jornada que quiser fazer, mas sabendo que está na Terra, que não é uma colônia de férias, mas um lugar de aprendizado e trabalho, com todas as provas pesadas e coisas que acontecem na humanidade. Nós estamos aqui, como todas as outras pessoas, que são espíritos encarnados iguais a nós, todos aqui, alguns trabalhando, outros se enrolando, alguém passando um conteúdo legal, outro passando um conteúdo ruim, um fazendo bem para o outro fazendo uma besteira enorme de maldade contra os outros. E é assim que a gente vai entre altos e baixos, tentando melhorar justamente num caminho espiritual, seja lá qual for, mas baseado na luz, baseado em coisas saudáveis e produtivas, que possam transbordar de nós todos para o meio comum onde nós estamos vivendo, que não é apenas o meio físico, mas o meio extrafísico também, concomitante, que interpenetra esse, e em alguns momentos, isso se torna uma percepção tanto daqui quanto de lá. E quando a gente dorme com o corpo aqui, acaba indo para o lado de lá, que também é realidade. A realidade não é só o plano físico e não é só o plano extrafísico. A realidade é tudo. A maneira como a gente observa isso é que pode ser clara, real, consciente ou ilusória, né? Extremamente voltada para coisas pesadas, enroscando o nosso processo. Então, nós todos temos uma mistureba de coisas dentro de nós. Muitas coisas legais e outras nem tanto. Mas a gente está tentando caminhar. Cada um de nós, eu, você, o Pedro, todo mundo que está aqui, de alguma forma, tem algum motivo para estar aqui. Agora, nem todo mundo está consciente desses motivos. E por isso se perde dentro de vários contextos e acaba até fazendo algo ruim. Então, para nós que estamos estudando a temática espiritual, o que que a gente quer com a luz, ou o alto, ou como você queira chamar? Progresso, melhoria da consciência. Ficar ruim dentro de si mesmo é a pior tragédia que tem, porque você está dentro de você, não tem como você sair de você mesmo. Então, qualquer conteúdo legal que você trabalhar e estudar, melhora você por dentro, porque traz clarões espirituais que elevam sua consciência na tentativa de melhorar enquanto você está trilhando essa jornada aqui da Terra mais uma vez. Pessoal, não se negocia com a luz. O que a luz quer de nós é cresce, melhora, estuda, trabalha, segue, faça algo que seja honrado e justo dentro daquilo que você está se manifestando. Então, eu estou começando com esse toque, porque é importante, pessoal, não se negocia espiritualmente o seu caráter ou o seu estado de consciência. Isso aí é ponto pacífico, independentemente do que muitos possam achar. Não se negocia o seu caráter com nada nem ninguém que não seja o alto, e qualquer estudante espiritual sadio sabe disto claramente, embora muitos estudantes espirituais não tenham honra nessa jornada e queiram jogar, fazer chantagem emocional com o alto ou com a luz. Simplesmente está em jogo o despertar da nossa consciência. Não é um jogo místico, é o grande jogo, a grande jornada, que é o despertar da nossa consciência. Mesmo aqui e agora, somos espíritos encaixados na matéria, nunca deixamos de ser e precisamos funcionar melhor, gente. Cada um do seu jeito, ninguém é santo, mas podemos melhorar bastante. E graças a Deus que a parte espiritual nos ajuda nisso, trazendo clarões dentro da gente para a gente melhorar um pouquinho a nossa jornada. Vou falar de novo, cada um do seu jeito, por favor, com a sua liberdade de expressão, mas entendam, a única coisa que interessa à luz é o despertar da nossa consciência. Vamos lá. Eu já comentei aqui muitas vezes com vocês uma expressão que é usada, ela vem, por exemplo, o clássico in memoriam, que a gente falaria aqui em memória em português, relativo a quem partiu para outro plano. Então a gente fala em memória de fulano, fulana, né? Estamos aqui fazendo a sua homenagem, ou aqui tem uma estátua, ou aqui tem uma doação feita para uma instituição de caridade em nome da pessoa, em memória dela. Então, é o sentimento de cada um diante da perda. Então a gente fala em memória, é uma coisa até de homenagem a quem partiu. Agora, olhando por um prisma espiritual, a expressão em memória, ela se refere a algo passado, porque memória não é um momento presente, é daqui para um segundo para trás já é memória. Agora, o momento presente ele está acontecendo agora, ainda não é memória. No momento seguinte, o momento presente se tornará memória. Então, a memória pertence ao passado. E por que a pessoa fala em memória? Porque a pessoa passou, fez a passagem, foi para outro plano, não está mais aqui. Então, nesse plano, está para trás. A presença dela não está aqui, está em outro plano. Pois bem, no sentido espiritual, alguém que partiu para outro plano continua existindo neste mesmo momento. E aí, quando eu falo momento, eu não estou preso na noção de tempo condicionado. Eu estou usando a expressão que é usada aqui. Neste mesmo momento, concomitantemente, em outro plano, a pessoa que você gosta que partiu está viva como sempre esteve, assim como você também está. Você dentro do corpo e ela fora. Então, neste presente momento, tá? Considerando diferenças de tempo relativo para cada plano, a pessoa que você hoje fala em memória está viva neste momento, se é que eu posso usar essa expressão. Então, para algo que está presente, como é que eu vou usar a expressão em memória se a pessoa está viva agora, mesmo em outro plano? Então, isso acaba iludindo a gente, porque a expressão em memória sempre remonta a algo que passou, mas o espírito não passa, ele sempre é, não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Não se pode usar a palavra passado para algo que está vivo aqui e agora. Ou melhor, aqui, quando eu digo, não é aqui o plano físico, é na existência, em cada plano relativo, com seu espaço e tempo, ou sem tempo ou espaço algum. Mas eu tenho que usar a noção de tempo e espaço daqui para me fazer entender. A expressão em memória, é claro, ela é a homenagem de alguém para o ente querido que passou. O que eu estou querendo dizer, o ente querido não passou. Aí é que está, apenas está vivo em outro plano. Então não tem aquela história, em memória, por exemplo, em memória do meu pai e da minha mãe. Pô, eu vejo meu pai com frequência, já vi minha mãe várias vezes, né, do lado de lá. Então, para mim, eles não estão no passado, eles podem estar hoje presentes na saída do corpo que eu vou ter e dar um abraço nele e nela, como pode aparecer um deles aqui e me dar algum toque no momento presente. Eles não estão no passado, eles estão vivos aqui, agora, ali, acolá, em qualquer lugar, mas sempre vivos. Então, só queria dar esse toque para vocês, não quero dar palpite na homenagem de ninguém, mas, estudando a parte espiritual, eu não posso usar a expressão em memória para algo que está vivo sempre. Não é passado, é sempre. Vamos lá. Pessoal, muitas pessoas que eu noto, e eu lido com um grande público, né, observo muitas coisas, pessoas mais sensíveis, ou que trabalham com cura, ou com a área anímica ou mediúnica, mas lidando com o público também, ajudando em algum nível, de vez em quando sobra alguma carga energética pesada das pessoas, porque o curador e curador, o médium, o sensitivo, quem quer que seja, está lidando com a dor do outro, está lidando às vezes com aquela coisa escura que está agarrada na aura do outro, não está lidando com pessoas maravilhosas como se fosse um Buda. Nenhum de nós é maravilhoso como um Buda. Nós estamos aqui entre altos e baixos tentando melhorar. Então, eventualmente, vai se sentir um desgaste, independentemente do método que a pessoa usa, e vai se sentir, às vezes, meio afetado pela energia pesada que estava com a pessoa ou junto a ela. Isso é do jogo, e cabe à pessoa que trabalha com isso se limpar a cada atendimento, a cada coisa que fizer, dar uma limpezinha. Mas eu tenho visto, às vezes, pessoas que acumulam a carga pesada dos outros, não em algum chakra, que isso aí já é esperado, já comentei tantas vezes aqui, e vários de vocês conhecem o tema também. Mas, Pedro, agarra uma carga pesada nos cabelos e no couro cabeludo, porque também tem um duplo dos cabelos, né? Uma pessoa calva não vai ter esse duplo dos cabelos, mas pode ter uma aura da cabeça maravilhosa. Mas como os cabelos fazem parte e preenchem o volume, há um duplo desses cabelos. Então você olha, é uma coisa assim oleosa, gosmenta agarrada, como se fosse sujeira. Pedro, imagina alguém que, sei lá, estava na selva ou estava em algum lugar e está alguns dias sem tomar banho. Ela chega e fala, pô, seu cabelo está embaçado, né? Tá, usa um shampoo, lava aí para ficar legal, né? E aí eu vejo o cabelo da pessoa embaçado, mas energeticamente, parecendo que tem uma oleosidade às vezes pontos escuros, e a pessoa fala assim, eu estou com uma dor de cabeça que eu não sei de onde veio, eu estou com uma dor no pescoço, não sei de onde veio, energia agarrada no duplo etérico dos cabelos, e isso quase nunca é falado, por isso que às vezes mentores espirituais vêm e aplicam passes dispersando, né, inicialmente essas energias e depois aplicando energia para revitalizar a pessoa. Então, eu nunca tinha comentado isso aqui com vocês, né, mas tenho observado bastante. O que que liquida isso? Um simples banho lavando a cabeça já remove, são energias que ficaram residuais, elas não estão entranhadas no campo energético, elas estão na parte periférica do duplo etérico, que é o campo energético do corpo humano, tá? Então isso pode afetar você na vigília, causando cansaço, pressão na cabeça, irritabilidade sem motivo e a própria sensação de estar sujo, de alguma forma, que você fala, mas puxa, por que eu estou me sentindo sujo? E às vezes a carga pode estar tão pesada que só tomar o banho não adianta. Então, o que eu sugiro para vocês que trabalham com as mãos? Leve as mãos e aplique uma dispersão energética, girando as mãos em torno da cabeça, ou uma varredura prânica. Eu sei vários métodos, eu faço aquilo na hora que dá vontade. E vibra, e depois aplica energia na cabeça, no rosto. Isso feito embaixo do chuveiro é muito bom, porque a água tem alta condutibilidade energética. Mas não deixa ficar, não. De vez em quando dá um passezinho ali, tomando um banho, ou quando estiver quietinho, só para evitar qualquer sujeira psíquica que possa ter ficado agarrada e causando um peso ou incômodo desnecessário. Deixa eu riscar mais isso aqui. Pedro, já estamos em cima do intervalo? Ah, você adiantou o relógio, está de sacanagem. Cara, eu não sabia que você tinha virado discípulo daquele tal de Tomás. Eu não falei quase nada, cara. Já? Tá, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas agora, tá? Dentro desses temas que eu abordo aqui. Por favor, aproveita aqui o meu tempo, o seu tempo, pergunta coisas pertinentes para eu poder responder, aprofundar para vocês e todos nós ficarmos bem, com temas bem colocados e a gente cresce junto. Telefones 11-31-710221, 11-31-710221 e 11-32-62-4490, 11-32-62-4490, tá bom? Vai entrar a vinheta de intervalo, vocês já podem ligar para cá e assim que o Pedro retornar aqui com o segundo bloco, a gente já começa a responder essas perguntas, tá bom, Pedro? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, Estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Né? Aqui, meu amigo Pedro, aqui na parte técnica, me dando aquela força. Deixei as duas linhas para vocês ligarem. Telefones 11-31-710221 e 11-32-62-4490. Pedro, o pessoal vai ligando, vai passando aqui para mim. Então, já tem. Vamos lá, pode passar a primeira. Olá, quem está falando?
É a Dora.
Oi, você fala de onde, Dora?
São Paulo.
Ô, tá, vamos lá. Alguma pergunta?
É o seguinte, há 3 anos meu marido faleceu. E eu estou sempre sonhando com ele. Ele me falando o que é certo, o que é errado, para mim tomar cuidado com a minha filha, com o parente. Queria saber por que isso. Todo dia. Eu não vejo a imagem dele, eu vejo a imagem de outro homem.
Olha, Dora, não dá para dizer isso aqui à distância, porque podem ter várias possibilidades, tá? Pode ser sonho e que inconscientemente a tua mente vai projetando alguns conteúdos como se fosse de você para você mesma na forma de uma pessoa. Segundo, podem ser encontros durante o sono fora do corpo com ele e ele de lá preocupado com as filhas, a educação e a família e as coisas daqui. Não tem como aqui à distância eu te falar isso, porque são várias possibilidades. Agora, independentemente do que seja, sempre trabalha com bom senso e equilíbrio para qualquer coisa. Pondera bem o que informação é essa que está chegando a você, seja de um ente extrafísico ou seja do teu inconsciente. Observa, aquilo ali tem lógica, tem bom senso, é correto? E aí você trabalha em cima disso. Porque muitas vezes, seja por nós mesmos ou até mesmo por um parente desencarnado que tenta passar um conteúdo, ele pode estar emocionalmente ainda ligado a processos da família quando deveria estar buscando uma elevação para que de outro plano ele ajudasse inspirando a família de algum jeito. Então não tem como eu dizer para você o que, que é, porque são várias possibilidades.
Tá bom.
Tá bom?
Obrigado.
Obrigado eu por você ter ligado. Bom, temos mais alguém aí. Quem fala?
É a Mari.
Oi?
Mari Leste.
Oi, Mari. Você está em que lugar?
Guarulhos.
Guarulhos. Vamos lá. Alguma pergunta?
Sim. Eu gostaria de saber da minha mediunidade. Eu tenho uma mediunidade desde tudo. Eu frequentava, agora eu não frequento mais, sabe? Mas eu tenho assim, que nem você fala muito, que eu ouço muito você, né? Fico encantada com o que você fala. Eu tenho muito esses acontecimentos de sonhos, de ir para lugares, assim, esse tipo de coisa. E aconteceu uma coisa comigo muito linda, mas não dá para contar que é muito rápido, né? Até hoje eu fico, meu Deus, quem me levou para minha casa num acontecimento quando eu tinha 16 anos, que eu me perdi aqui em São Paulo.
É, mas
não pode contar, né?
É difícil eu te falar alguma coisa aqui à distância sobre mediunidade, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Alguém com a sua sensibilidade deve ter uma expansão de aura assim forte, talvez guias espirituais junto. Não tem como daqui pela rádio eu saber isso, tá? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Aparece lá numa palestra minha, lá do IPPB, gratuita, que aí eu, no final, converso com você, te dou uma olhadinha, te dou algum toque. Eu não faço consulta individual, mas às vezes um toquezinho para uma pessoa ou outra, uma dica, dá para fazer dentro da minha correria de trabalho. Eu vou estar viajando as próximas palestras, dia 16 de maio e 23 de maio, lá no IPPB, no Ipiranga, às 20 horas, palestras gratuitas. Tá? Se você aparecer numa delas, fala comigo lá, e eu te dou algum toque, alguma dica lá no momento, porque a distância aqui não tem como eu fazer isso.
Ok.
Tá bom? Tá. Mais alguém, Pedro? Vamos lá, quem fala?
Oi, Wagner, é Isabel de Taboão da Serra, São Paulo.
Oi, Isabel, tem... vamos lá, alguma pergunta?
Sim, ô Wagner, eu tive uma... Eu já tinha falado com você, Eu saí do meu corpo, depois de uma meditação, que eu estava fazendo uma meditação de Shiva, eu senti como se tivesse aberto uma tampa de vácuo, assim, puf, e quando eu vi, eu estava flutuando no meu quarto, e eu fiquei, assim, presa meio no teto, querendo passar, tá. E não conseguia. Meu estava muito grande,
uhum.
Eu sentia enorme. E eu passei, senti como se fosse cimento, assim, uma gosma, assim, por mim, passei. Quando eu passei, eu estava num lugar todo iluminado, como se fosse um sol gigantesco, mas não queimava. Tinha uma pessoa atrás de mim, meu mentor, provavelmente, e uma outra que eu via só a sombra na frente. Esse lugar, sim, lindo, eu senti uma energia maravilhosa. Só que isso durou muito pouco tempo. Depois eu comecei a sentir meu coração muito acelerado. E eu voltei e eu falei, não quero voltar. Quando eu vi, eu estava na minha cama já sentada ali durante a meditação. Por que que acontece isso?
Olha, tem um programa que eu fiz, já, acho que o mês passado, ou retrasado, eu não me lembro, em que eu falei da dilatação na hora da saída do corpo e a sensação de atravessar uma parede ou teto, parece uma gosma às vezes, parece uma poeira. Na hora que você passa, o corpo astral sente a consistência daquele ambiente por causa da condensação energética dele, se está mais denso ou mais sutil. O que acontece? Você está sentada. A sensação de destapar, que você falou, como se abrisse uma tampa, é o chakra coronário que expandiu para fora, o do alto da cabeça. É como se destapasse mesmo. Vapt. Dá uma sensação de elevação. Você flutua por cima, quase rente ao teto, o corpo embaixo, a sensação de que tem um campo energético em volta, no qual você flutua dentro, logo depois se atravessa ali e em instantes se vê em outro ambiente. Como você narra que tinha uma esfera de luz atrás de você e o lugar onde você estava, você não pensou nele, e a saída do corpo aparentemente foi espontânea, provavelmente um mentor espiritual, que era essa luz atrás de você, que levou você até lá para aplicar energia nesta coisa escura que você estava vendo. E aí essa sensação de aceleração cardíaca, não é isso, é ansiedade, ou alguma coisa que brota sem querer, e quando é assim, o cordão de prata puxa a gente para o corpo na hora. Mas foi uma assistência que alguma presença espiritual viu que você estava meditando bem e aproveitou sua energia para ajudar alguém à distância. É saída do corpo pelo alto da cabeça. Isso aí está ótimo, viu?
Nossa, mas foi maravilhoso. Eu não queria voltar. Não, a luz que eu vi foi na frente, assim, como se fosse um raio de luz.
Então, então forte. Essa luz, ou é a presença de um mentor em forma de energia, ou ele está num plano logo acima, jogando aquela energia para fazer o trabalho através de você. Mas foi uma experiência bem legal, viu?
Ah, eu tentei depois, já faz um mês, eu fico repetindo a mesma meditação para tentar sair, mas eu acho que isso não é...
Que, na verdade, você teve uma ajudinha extrafísica para uma assistência, né? E animicamente, talvez até você consiga, mas essa ajudinha extrafísica foi providencial para levar você até um determinado ponto extrafísico. Eu mesmo tenho várias saídas do corpo, sentado, meditando, por cima também. Às vezes saio pelo lado, ou me vejo à frente, mas a maioria das vezes por cima, pelo alto da cabeça, o chakra coronário. É muito comum quando a pessoa está sentada, ela está na posição vertical, ela não está deitada na horizontal, essas saídas do corpo serem pelo chakra do alto da cabeça. Isso aí está bem legal, viu?
Ah, que legal.
Bom, que tá bom o seu relato, viu? Que bom que você contou.
Eu só queria conseguir ter ficado mais tempo lá.
Eu acho
que a minha ansiedade atrapalhou.
Ansiedade, com certeza foi ansiedade, mas acredito que mesmo no pouquinho que teve, deu para irradiar uma energia e tirar essa coisa sombria que estava lá, sabe-se lá, fazendo o que de negativo, né? Você ajudou de toda forma. Legal?
Tá, legal, obrigado.
Então
viu?
Tá, bom abraço. Tá. Pedro, mais alguém? Pedro falou que está com dor nas duas orelhas de tanto atender ligação ali. Quem está falando? Olá, caiu essa. Vamos lá, quem fala?
Alô?
Oi, quem está falando?
Oi, Wagner, é a Olga.
Está com eco aí, desliga, abaixa o volume do rádio aí que está saindo aqui o eco, faz favor.
Tá, pera aí. O Wagner.
Oi, vamos lá.
Melhorou?
Melhorou.
Então, eu sei que tem vários tipos de mediunidade, né? Eu não tenho uma mediunidade ostensiva de enxergar, mas às vezes, quando eu estou, por exemplo, lavando uma louça, ou algum barulho que a água faz, parece que me vem conversa, parece que eu não escuto, mas eu sei que tem algum tipo de conversa que vem através da água. Você acha que isso é possível?
É possível, isso é mediunidade sim, viu? De alguma forma, você, quando está lavando louça, por exemplo, é tão automático o fato de lavar louça que a gente, às vezes, está fazendo aquele ato mecânico e está pensando em alguma outra coisa. Por exemplo, para mim, acontece isso quando eu estou fazendo barba, né? Eu estou fazendo... A mente fica num estado em suspenso. Você também é assim, Pedro? Você está fazendo a barba, você pode pensar em outra coisa, ou às vezes você está com a mente apenas... em aberto. Isso pode acontecer com qualquer tarefa que a gente está fazendo, lavando louça, né? Fazendo a barba, ou cuidando das plantas, porque naquele momento a mente às vezes não está tão focada em alguma coisa, como na vigília. E por instantes, então, as ondas cerebrais saem da vigília para ondas alfa e a aura da cabeça dilata. E nesse momento é possível perceber alguma sensação ou ruído dentro da cabeça, ou seja, não está vindo da água, mas a água correndo, né? Isso era falar desde a antiguidade. O som da água correndo, ele é muito bom para estados alterados de consciência. Por isso, muita gente meditava junto ao rio, na beira da praia, ou perto de uma fonte, porque o som da água corrente, ele causa esse estado. E junta que você está ali lavando a louça, numa atitude com a mente, às vezes, em suspenso, ocorre isso daí, viu? É mediunidade, sim, tá?
Quer dizer que não é a ver com a água, é o meu estado.
Exatamente, então. É que o som da água correndo e você fazendo a atividade ali e com a mente em suspenso, dá essa sensibilidade naquele momento. Você podia estar fazendo outra coisa, por exemplo, você está ali cuidando das plantas e está com a mangueira de água, e o som da água dá a mesma sensação para você, que não é da água, mas é que acaba sua mente entrando num estado receptivo naquele momento. Legal?
Ah, muito legal.
Então tá,
muito
Olga.
Muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado.
Um abração para você.
Até mais. Pedro, mais alguém? Quem fala?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, Wagner. Tá me ouvindo? Paulo aqui.
Eu reconheço essa voz, hein?
Não.
Não? Então tá bom. Então o Pedro disse que também conhece. Então é a voz parecida com alguém. Paulo, você tá falando de onde?
Eu tô no Rio de Janeiro, na Tijuca.
Tijuca, rapaz. Olha, eu trabalhei...
Pertinho da Ramatiz.
Trabalhei anos aí na rua Uruguai, perto da Ramatiz, né? A minha praia aí na década de 80 era a Praça Sans Penha. Era cinema, as lojas de disco aí na Galeria Vitrine, que até hoje tem duas, eu vou lá... Eu adoro a Tijuca. Alguma pergunta?
Sabe, Wagner, eu ouço o seu programa aí desde o começo dos anos 2000 aí. Gosto muito, acompanho muito. Estou até emocionado de estar falando com você agora. E a minha pergunta é a seguinte. Lá nos anos 80, eu aqui no Rio acompanhava muito o Valdo Vieira.
Sim.
Aquelas palestras que ele fazia ali na Glória. Sim. Eu assistia os cursos e tal. Depois eu fiquei meio afastado e voltei aí. Sempre o tópico de projeção astral sempre me interessou, mas eu nunca consegui muito bem. Então eu queria de você algumas dicas em relação ao momento ali na hora de deitar. Qual a melhor técnica? Porque o Valdo também usava muita técnica, né? Fazia muitos estudos, e acredito que você tem muito conhecimento disso também. Qual é a melhor forma, assim, de temperatura do quarto, de... iluminação, de roupas, de usar coberta, não usar coberta, usar um fone de ouvido como a música? Eu queria uma dica, assim.
Olha, ô Paulo, na verdade, eu não gosto muito desse tipo de arcabouço de técnicas desse jeito, né? Qual é a roupa, a temperatura, porque para mim isso nada interferiu, nenhuma outra condição fora de mim, a não ser mosquito enchendo o saco, que você não consegue. O mosquito é o obsessor encarnado, cara. Ele vem em cima de você, isso atrapalha. Muito calor ou muito frio, temperaturas mais extremas, também deixa a pessoa desconfortável. Então o lance são dois. Quando a gente vai deitar e fecha os olhos, a gente fica rodando mentalmente dentro das imagens do dia a dia ou de memórias da gente, de várias coisas, como se a mente entrasse num modo aleatório e ficasse girando, sabe? Você de repente tem uma playlist ali no seu som, e ela vai tocando aleatória, né? Não tem uma seleção. A mente da gente, de forma aleatória, ela vai relaxando e ao mesmo tempo girando imagens mentais, e a gente vai no escurinho da mente de olhos fechados caindo nisso e acaba entrando no sono com esta condição de girar mentalmente em cima das coisas do dia a dia ou de uma preocupação ou de um desejo, alguma coisa. Isso é um dos grandes obstáculos para uma projeção mais lúcida, seja ela acontecendo logo que você deita e apaga, seja você dormindo e acordando depois, que é o mais comum de acontecer já no plano extrafísico. Então, primeiro ponto, evita arrastar para dentro do sono pensamentos aleatórios que fiquem girando. O que é que mais ajuda? Alguma leitura sobre a temática consciencial ou espiritual na hora de deitar, para que na hora que você fecha os olhos, a mente fique girando em cima do padrão mental do que você estava lendo. Isso evita que ela fique presa dentro do imaginário do dia a dia. E faça esse hábito da leitura todos os dias na hora de deitar, nem que seja uma página só, porque vai ter noite que você vai estar muito cansado do trabalho do dia, mas pega o hábito de ler pelo menos uma página, para que a mente fique condicionada de que todas as vezes que você vai deitar, ela está condicionada de que você está lendo algo para uma saída do corpo, então ela te ajuda nisso, em vez de ficar girando, tá? A segunda parte, qualquer técnica que você for realizar, e cada um tem seu jeito, né? A técnica que funciona para um pode não funcionar para o outro por temperamentos diferentes. A dica que eu te dou, faça sentado antes de deitar. Logo depois você deita, porque se você deita e fica fazendo uma prática, o teu cérebro não relaxa, porque para poder manter uma técnica, você tem que manter a lucidez da mente e as ondas cerebrais vão ficar na vigília. Você fica prisioneiro da própria técnica, principalmente o estado vibracional. Quanta gente faz o estado vibracional e fica presa nele, não sai do corpo e nem dorme. Isso é diferente quando a pessoa desperta no meio da madrugada com o estado vibracional automático, ela vai e sai do corpo. Mas implantar o estado vibracional na hora de deitar não funciona para muita gente. Eu, por exemplo, cansei de falar isso para o Valdo Vieira, quando eu estava no Rio e trabalhava com ele, né? De que tinha que ter mecanismos diferentes, porque as pessoas têm temperamentos e maneiras diferentes. Então, qualquer técnica que você for fazer, seja um estado vibracional, uma técnica de visualização, alvo mental, faz sentado, às vezes sentado na própria cama, e logo depois você escorrega e relaxa, dorme, para que aquilo te dê o efeito logo depois, lá fora, despertando você. Ou podendo acontecer logo depois, mas faça sentado ao lado da cama ou na própria cama, para que aquilo induza a saída do corpo daqui a pouco, para que na hora que você deite, você não fique pilhando o cérebro com alguma técnica. Esse é um erro que eu tenho visto muita gente cometer. Deu para clarear um pouco?
Ah, sim, claro. Tá? Vou experimentar.
E dá o tempo disso acontecer. Faz alguns meses, mas com muita calma. E não pilha a mente, não põe ansiedade. Trabalha de forma bem tranquila. E outra coisa, eu vi muita gente, não é o teu caso, mas só para pegar um gancho, muita gente que tinha muita técnica na cabeça, muito conhecimento, muita nomenclatura, mas não tinha amor por nada disso, Paulo. Era só conhecimento intelectual, elas eram repositório de informação na cabeça, mas não tinha o coração cheio de luz e amor, até mesmo por aquilo que elas estavam estudando. E isso era uma forma delas ficarem presas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu vejo isso. Um poço de conhecimento na mente, porém sem resultado prático, porque o coração da pessoa está embaçado, ela não ama nem aquilo que ela está estudando. Então é legal, estuda muito, eu também leio muito, mas põe um grande amor nisso que você está fazendo, um agradecimento ao alto pela chance de estar mexendo com esses temas tão legais, e uma alegria, um contentamento, só por você conhecer tudo isso, já é uma grande bênção durante a encarnação, tá bom?
Muito obrigado, Valdo. Wagner.
Tá bom, Paulo. Obrigado por você ter ligado.
Uma boa viagem para você lá no Japão.
Obrigado. Falou. Pedro, mais alguém? Pedro falou que está com as mãos com cãibra e os ouvidos, as orelhas queimando de tanto atender ligação. Quem está falando aí?
Alô, Wagner. Bom dia.
Qual o seu nome?
Maria.
Maria, você está em que lugar?
São Miguel.
São Miguel. Vamos lá. Alguma pergunta?
Então, Wagner, é o seguinte, só me esclarece uma coisa. Depois do desencarne, a nossa consciência nos leva para onde a nossa mente está focada? Por quê? Tive 3 desencarnes na minha família. Minha mãe, meu irmão e meu pai. Minha mãe, eu sonhei, estava tudo bem. Meu irmão voltou, porque a gente fez um passo que o que eu respiraria voltar para o outro. Ele voltou. Agora, meu pai, eu não consigo, desde que ele desencarnou, eu não consigo sonhar com ele. A única coisa que eu tive do meu pai foi que, acho que 2 ou 3 dias depois do desencarne, eu vi ele na porta do meu guarda-roupa, até tirei foto dele. Mas aí eu queria saber se tem como saber se ele está bem, se não está, porque eu não tive, não consegui ter contato extrafísico com ele.
Olha, tem vários motivos para isso, tá? Supõe que o teu pai, tá? Vamos especular, esteja num outro plano, se adaptando ainda à ideia da passagem. Os mentores vão vedar qualquer contato com você para desapegar ele, é uma possibilidade. Que isso é um paradoxo, a pessoa cai embaixo querendo uma mensagem e de repente os mentores vedam isso porque a pessoa do lado de lá precisa seguir em frente. Não é que é frieza, mas ela precisa expandir a consciência para outras coisas. Então pode ser isso. A segunda, especulando, se o seu pai não estiver legal, pode estar num ambiente também denso ao qual a tua sintonia não te liga. São várias possibilidades. O que, que eu te aconselho a fazer? Senta quietinha, perto da hora de deitar, e pensa numa luz rosa, sentimentos legais, uma luz rosada, e pensa no teu pai dessa luz indo para ele com muito amor, como um abraço espiritual, mas sem drama, sem apego, sentimento legal, sabe? Apenas, não precisa falar nada, só o sentimento brotando puro de uma filha para o seu pai. Você pode usar a boca da frente do chakra cardiorrespiratório ou a boca de trás, mas estufando a energia rosa e soltando-a na intenção dele, sem nenhum motivo de apego, sem nada, simplesmente um grande abraço para o seu pai, através dos planos, feito com seu chakra cardiorrespiratório. E deixa que o tempo leve as coisas certinho. E não se espante de não ter o contato, porque às vezes isso não pode acontecer no momento, por causa da situação dele estar voltada para o lado de lá. Então fica tranquila com isso, faz tua parte, que é emanar um grande amor por ele do lado de lá. Tá bom?
Tá bom, Valerio. Obrigado.
Tá. Pedro, já estamos quase no horário, dá tempo de mais uma, não dá? Então não tem nenhuma? Então vamos lá, eu posso pegar um pequeno tópico aqui para a gente completar. Espera aí. Bom, é o seguinte, eu já contei para vocês muitas vezes que cada um dos chakras tem pequenos chakras secundários como satélites girando em volta. O chakra frontal, ele tem 2 chakras laterais nas têmporas. Eu já comentei sobre isso muitas vezes. Da mesma forma que a boca do chakra frontal pode dilatar, parecendo que a pessoa está ficando com um testão, ou trazendo imagens pela clarividência, mentais, é claro, visões psíquicas, a aura das 2 têmporas pode dilatar, Pedro, dando a sensação que as têmporas estão inflando, dilatando para fora. Sabe como isso era simbolizado, pessoal? Em linhas iogues antigas, uma esfera de luz dentro da testa e 2 asas energéticas abrindo nas têmporas, Pedro. Era uma metáfora justamente do frontal com as 2 abas. Tanto que o yantra, a figura simbólica do chakra frontal, o chakra ajna, em sânscrito, o centro de comando, é uma esfera com 2 abas, tá? Então, existem chakras nas têmporas que às vezes dilatam, pulsam e fluem. E por incrível que pareça, mentores às vezes aplicam energia em lugar de no frontal, aplica energia nas têmporas. Eles giram as mãos em volta, aplicando uma dispersão energética, um passe dispersivo, ou na cura prânica, uma varredura prânica ali, para como se eles girassem as mãos extrafísicas ali para limpar cargas mentais, formas de pensamento. Do frontal, às vezes eles limpam através dos 2 secundários das têmporas. E aí, Pedro, a pessoa vai ter a sensação como se tivesse asas batendo em volta, como se houvesse flap, flap, que não são asas, são as mãos dos mentores causando uma movimentação energética nas têmporas para limpar a tela mental da pessoa. E ela normalmente não vai perceber isso, mas às vezes sente que tem essa atividade. E muita gente estranha e fala assim, mas não era para ser na minha testa, por que está rolando nas têmporas? Pelas laterais do frontal, tem 2 chakras que muitas vezes são usados para descarregar acúmulo de formas mentais e agitação na mente, descarrega lateralmente. E isso acaba aliviando a pessoa. No próximo programa, eu vou estar falando um pouquinho também desses mentores trabalhando a boca do frontal com a parte posterior da cabeça. Isso para outra semana. Porque eu vou gravar os 2 próximos programas. 2 próximos não, da outra semana, e aí um dos tópicos vai ser esse. Nessa semana, quinta, vai estar o Jefferson Orlando, sobre regressão de memória, e no domingo, temas variados com o tema do livro lá, da Luz dos Xamãs, um texto maravilhoso. E aí, nessa terça, eu vou gravar os programas da outra semana e vai incluir, então, lá na frente, essa questão dos mentores aplicando energia nos chakras da cabeça e o modus operandi disso que eu vi muitas vezes acontecer comigo, deles comigo, vi acontecer com outras pessoas, e é legal poder clarear isso para ajudar vocês aí nos estudos de vocês também, tá bom? Pedro, estamos em cima? Bom, pessoal, muito obrigado aí por você estar escutando o programa pela rádio ou assistindo pelo YouTube. E aí, programa ao vivo agora, só quando será, Pedro? Só o universo sabe, né? Então, estou indo para o Japão, gente, né? Mandem uma luz para mim, se quem puder, para que eu possa levar coisas legais para lá, fazer um trabalho excelente, com respeito às pessoas, humildade, consciência, que eu possa levar algo bom, que o alto possa me ajudar nessa tarefa e que eu possa encontrar um monte de gente lá no Japão, abraçar, e juntos a gente vai crescer estudando a parte espiritual lá na terra do sol nascente, tá bom? Muito obrigado aí por tudo. Até mais.